Boa noite. Meu nome é Giane. A gente trabalha na coordenação de informática do município de Volta Redonda. Eu sou professora há 27 anos de magistério. Então, trabalhei desde a educação infantil até o ensino médio e na capacitação de professores. E a gente vai mostrar um pouquinho de como a gente implementou um trabalho de robótica educacional usando software livre e hardware livre no município, com os alunos do 6º ao 9º ano e alguns do 5º ano, num projeto chamado Sábado na Escola. Bom, então o projeto começou numa escola piloto de 1º ao 9º ano. E qual era o nosso grande desafio? Conseguir profissional para trabalhar com robótica educacional. Então, a nossa estratégia foi, com um piloto numa escola, fazendo simultaneamente a capacitação de alunos com professores, que a gente vai falar no decorrer do trabalho. Bem, a gente tem então um projeto chamado VR Livre, que é o trabalho nos laboratórios de informática, desde a educação infantil até o 9º ano. A gente está na coordenação há 7 anos, então a gente faz um trabalho na área de áudio, vídeo, animação, trabalho com GIMP, enfim, um trabalho bem diversificado, utilizando os recursos do laboratório de informática integrados aos projetos desenvolvidos na sala de aula.
E vale ressaltar que o VR Livre, além do projeto de robótica, ele desenvolve o projeto de uma customização voltada para a educação, que já agrega vários aplicativos, vários softwares, para atender a necessidade do usuário final. Então, quando o usuário já tem a customização, que não é uma distribuição, e sim uma customização para atender a necessidade da educação do município, com vários softwares para poupar aquele download, para poupar aquela atualização, para poupar o professor que não sabe configurar certas coisas. Então, a gente já deixou prontinho. Então, o VR Livre, ele é um projeto que engloba muito mais coisas do que somente a robótica em si.
Bem, então, o que que a gente acredita? No trabalho em que a gente vai desafiar o aluno. E a robótica, ela vem ao encontro dessa necessidade de uma nova escola, onde a gente precisa que o aluno seja mais autor e não apenas memorizador de conteúdo. Então, a ideia da robótica é levar o desafio e, a partir do desafio, o aluno construir, juntamente com os professores, as soluções dos problemas. Então, é isso que é a base do trabalho.
É isso aí. A ideia não é dar nada pronto. A ideia não é colocar a coisa pronta na mão do aluno, é fazer com que ele consiga pensar, que ele consiga sair de problemas, que ele consiga encontrar soluções para aqueles problemas que ele vai encontrar, não só na robótica.
Bem, então, o que que o projeto envolveu? Nós temos no município de Volta Redonda um projeto chamado Sábado na Escola, em que os alunos têm aulas de capoeira, teatro, violão, aprofundamento teórico, desenho, tem uma série de atividades, incluindo a informática. E dentro desse projeto, que já acontece há vários anos, a gente optou começar o projeto de robótica nesse sábado. Então, os alunos, durante a semana, têm aula normal no laboratório, e aos sábados, a gente criou essa turma piloto para desenvolver esse trabalho. Então, a gente fez com uma turma, começando de 8h30 às 11h30, então teria 3 horas de duração. E nessa turma piloto, o que que a gente fez? A gente conseguiu 5 professores dispostos a desenvolver o projeto. Então, ao mesmo tempo em que ele era capacitado pela gente, juntamente com os alunos, no futuro, na próxima turma, ele iria assumir então uma turma em mais 5 escolas. Então, a ideia foi começar a partir de uma escola essa capacitação e depois, à medida que o professor tenha recebido a capacitação, ele seja capaz de levar aquele conhecimento para um grupo de mais 4 escolas. E no caso dessa primeira escola, criou uma outra turma no segundo semestre.
E a ideia da robótica que a gente pensa para a escola, para o aluno, é desenvolver o quê? O trabalho em grupo. Tá? Por isso que lá porquê de dividir esses grupos, o porquê de trabalhar em grupo. A gente sabe que alunos, professores, nós, cada um tem uma afinidade com certo tipo de coisa. Um gosta mais de montar as pecinhas, outro gosta mais de escrever o código, outro observa melhor. Então, a gente consegue, com o grupo, reunir o melhor de cada um daquele grupo para sair um resultado melhor no final. Então, a ideia do trabalho de robótica em grupo é exatamente isso. Você conseguir o melhor daquele grupo, cada um fazendo um pedacinho, cada um aprendendo um pouquinho mais daquilo que ele não acha que não sabe fazer bem. Então, a ideia do grupo é exatamente isso, pegar o melhor de cada um.
E no caso dos professores, ele funcionava como monitor do grupo. Então, os alunos nem sabiam que os professores não sabiam do conteúdo de robótica. Mas ele era aquela pessoa que no grupo organizava o grupo, desafiava o grupo, mas também aprendia com o grupo. Então, foi uma estratégia que a gente utilizou e que a gente obteve resultado, porque senão a gente teria que esperar o professor ser capacitado, daí a 6 meses, aí ele se sentir seguro. Então, a gente foi mostrando para ele, na prática da capacitação, esse que o professor, ele não é o detentor do conhecimento. Quer dizer, o objetivo dele é ser um grande mobilizador e orientador, quer dizer, ele buscar soluções com os alunos. Então, a gente sai daquele modelo tradicional, que o professor sabia tudo e transmitia, para aquele modelo colaborativo, em que parte da solução está no grupo. Então, isso que a gente conseguiu fazer.
Isso aí. E aí, partindo desse princípio, pensamos, vamos trabalhar com kits. Tá, mas vamos trabalhar com kits proprietários? Vai ficar difícil, porque eu não posso chegar para um pai e dizer, olha pai, a partir de hoje a gente vai comprar um kit que custa R$1.000, R$2.000 para que seu filho possa trabalhar. A gente pensou em trabalhar numa robótica onde o pai, se necessário, se quisesse, ele pudesse adquirir esses kits de forma barata. Então a gente pensou o quê? Arduino, vamos trabalhar com Arduino. E aí surgiu a ideia do Arduino, mas antes de chegar no Arduino, vamos pensar em quê? Vamos pensar em reaproveitamento de material, vamos pensar na tal reciclagem, vamos pensar em reaproveitar esse monte de material que a gente joga fora, como TVs estragadas, aparelho de som, carrinho de brinquedo, que a galera tem um monte em casa, todo mundo tem carrinho estragado, brinquedinho estragado. Lá dentro tem motorzinho, lá dentro tem LED, lá dentro tem circuitinho que pode ser aproveitado. Então a gente fez na escola um descarte de lixo eletrônico, né? Vamos chamar de lixo eletrônico. Juntamos um monte de material que poderia ser reaproveitado futuramente. Então, isso aí foi o primeiro passo para começar o projeto, onde a gente conseguiu, nesse material, juntar bastante coisa que pode ser reaproveitada depois para criar alguns exemplos
então,
aí.
Então, como a gente usa software livre, essa opção pelo hardware livre seria uma ampliação da proposta político-pedagógica nossa, que é investir no uso de software livre na educação. Por quê? Porque qual é a diferença do uso de software livre para uma proposta fechada? É porque o uso de software livre permite que o aluno conheça o código-fonte. E você também apresentar um hardware que também tem um código de como ele foi feito, você abre a possibilidade desse aprendizado. É claro que a gente sabe que numa escola não é todo mundo que vai ser programador, mas se você oferece a possibilidade de uma com baixo custo, quer dizer, com um investimento de R$70 num Arduino, que é o hardware, que pode levar o aluno a criar projetos inimagináveis, você consegue agregar a ideia da robótica à filosofia da escola pública, que é fazer com que o aluno seja cidadão, seja crítico e que ele aprenda a aprender e não seja apenas um consumidor. Então, no caso nosso, a gente vê várias iniciativas com uso de robótica com kits prontos e fechados. A nossa opção não. Como que o software livre pode ajudar nessa transformação social em que o aluno tenha acesso a essa informação? Então, por isso que a gente investiu nessa linha.
Isso aí. É legal a gente frisar o seguinte, como ela disse, nem todo mundo vai gostar de robótica, nem todo mundo vai gostar de programação, vão querer saber o que é código-fonte. Mas se nós levarmos essa linha de raciocínio à frente, Ou seja, eu estou dando para esse aluno, para esse professor, para esse pai, para essa comunidade, uma chance de conhecer isso. E ele pode escolher depois, se ele quer ou não. Mas ele pelo menos vai ter a chance de conhecer, olha, existe um hardware que pode fazer assim, existe um software que pode fazer assim, eu posso aprender a programar se eu quiser. Então, o software livre, o hardware livre, essa filosofia dá isso para a gente. A gente consegue ter essa possibilidade, se eu quiser, bem, se eu não quiser também, legal, ele vai estar lá do mesmo jeito.
Você vai passar o vídeo?
Oi?
Você vai passar esse vídeo?
Por isso que eu não gosto disso.
Oi?
Por isso que eu não gosto disso aqui.
É, como trocou de computador, e a gente não sabe como é que está o computador, não, ele vai ter que abrir o vídeo manualmente. Então, qual é essa ideia nossa? A gente tinha, então, grupos de 5 alunos, nós tivemos 10 aulas todos os sábados e a cada aula a gente criava um novo desafio. O que você vai mostrar ali? Já conseguiu?
Vou tentar chegar lá. Isso aí.
Enquanto ele está abrindo...
Isso. Bom, a gente chegou aqui. Infelizmente, deu um apanho na nossa apresentação, mas tá bom. A gente vai mostrar para vocês a alegria desses alunos no primeiro dia da aula. Tá? Vamos ver um pouquinho aí do pessoal se divertindo, um pouquinho do pessoal... Vamos tentar, pelo menos.
Enquanto ele tenta ali, né, explicando de novo que é outro computador, tá? O que que a gente fez com esses alunos? Então, no final dessas 10 aulas, cada grupo criou um projeto final. Cada grupo, a partir do conhecimento das 6 primeiras aulas, esses grupos se reuniram e criaram um projeto. O que que a gente fez? Na hora que você conseguir, você me fala, tá? Bom, quem conhece aqui o programa chamado GComPris? Nossa, ninguém, só um. Legal. A gente começou a aula de robótica a partir do software GComPris, que tem lá um simulador de circuito elétrico. Você conhece GComPris? É? Não? Conseguiu?
Bom, acho que agora o vídeo vai. Gente, então, para vocês verem como foi a primeira aula, para terem uma ideia de como é que o pessoal se divertiu, como é que eles conheceram aí o projeto. I've always been the kind to walk away. There's something about you that keeps me by your side. It's your gravity. It's just the way you see. Legal. Qual era a ideia dessa primeira aula, desse primeiro contato? Era apresentar algumas possibilidades para esses alunos, para eles terem uma ideia do que poderia vir pela frente. Então a gente apresentou lá o bracinho hidráulico, lá que vocês viram, a gente apresentou o software de compris, para que eles pudessem ter uma ideia daquilo que poderia chegar, daquilo que eles poderiam estar conhecendo, daquilo que eles poderiam estar trabalhando futuramente. Então a ideia básica era essa. Esse videozinho depois, quem quiser pode copiar. Ele está inteiro aqui, tá? Quem quiser pode copiar. A gente vai deixar passar tudo só para não tomar aí todo. Para quem não conhece, então, essa é a carinha do GComPris. O GComPris é um software livre. Ele foi feito para crianças trabalharem. Ele é colorido. Vocês podem perceber que ele é todo desenhado. Nessa versão aqui, só ele tem mais de 124 aplicativos voltados para criança, feito por professores, para alunos, para professores. Tá? Então, o GComPris é esse software. E dentro do GComPris, ele tem uma parte ali, aquela lâmpada e aquela bateria, que a gente pode simular de forma bem lúdica circuitos. Ou seja, a gente tem lá uma lâmpada, a gente tem ali uma pilha, uma bateria, digamos assim, e aqui a gente lançou o primeiro desafio para eles. Não sabem mexer com LED, não sabem ainda ligar polo positivo, polo negativo, então pensamos o quê? Vamos trabalhar com o GComPris, já tem na escola. É bem colorido, bem a carinha dos alunos. E a gente lançou um desafio. Qual era o desafio aqui? Seguinte, lá nós temos um interruptor e aqui embaixo nós temos outros. E aí nós colocamos assim, olha gente, seguinte, você vai entrar no seu quarto, na porta tem um interruptor e você tem uma lâmpada nesse quarto. Você vai chegar e vai deitar na sua cama. E aí? E agora? Você tem um interruptor lá, um interruptor aqui. A ideia era que eles pensassem, podia pesquisar, podia perguntar para o pai, podia perguntar para o eletricista, ou seja, era que eles fossem atrás desse resultado. E, gente, deu resultado, tá? O que eles trouxeram de formas, o que eles trouxeram de jeito que eles pensaram, certos ou errados, foi bastante. Então, ficaram uma semana pesquisando isso para poder trazer a solução. E aí a ideia era o quê? Que eles tivessem um interruptor lá na porta e tivessem um interruptor na cabeceira da cama que pudesse acender e apagar essa lâmpada ao mesmo tempo. Ou seja, ele poderia usar tanto aquele lá quanto esse aqui. O mesmo que tem lá em cima na escada, que vocês devem ter em prédios, aí você tem um lá em cima e tem outro aqui embaixo. Tá? Então a gente lançou esse primeiro desafio, eles foram para casa, pesquisaram, foram para a internet, perguntaram para o pai, para a mãe, para o eletricista, para o vizinho, para o avô e trouxeram bastante, né gente, trouxeram bastante problemas e soluções, dúvidas disso tudo aí no final.
O importante é exatamente esse caminhar, esse processo de chegar à solução. Então isso foi o dever de casa, do grupo, resolver esse problema. Claro que na aula eles já tinham aprendido polo positivo, negativo, como é que liga, né, se liga errado o que acontece, se liga uma lâmpada, duas, com interruptor, ligação direta, ligação paralela, quer dizer, a gente fez uma série de coisas que no computador não tem problema, não gasta pilha, é econômico, mas que ele poderia aprender alguns conceitos, para que depois a gente pudesse passar para uma outra etapa.
E aí, eles aí, ó, quebrando a cabeça. Estão lá lutando, pesquisando para conseguir fazer o trabalho. E, claro, alguns conseguiram, outros não, e no final nós demos aí o resultado, ou seja, como fazer a ligação para o pessoal, a ligação three-way, onde a gente tem um interruptor com três polos e você consegue fazer essa brincadeira. A ideia disso não era que eles aprendessem elétrica, não era que eles aprendessem esse tipo de ligação como conceito de elétrica. Depois nós explicamos, mostramos para ele realmente como é um three-way de verdade, tá? Mas a ideia era despertar a pesquisa, despertar a vontade deles de correr atrás do resultado e não encontrar o resultado pronto, porque aí não era ganho nenhum. O grande ganho disso tudo era que o aluno corresse atrás e trouxesse, erradas ou certas, algumas soluções desse trabalho, algumas soluções para isso.
E o legal aí também, quando o aluno erra na ligação, a bateria encolhe, quer dizer, ele vê que alguma ligação ele fez errado. Então, quer dizer, ele tem a possibilidade, sem queimar LED, sem estragar nada, de estar testando as suas hipóteses. Então, por isso que a gente usou, quer dizer, essa parte do G-Compris, a gente viu que é pouquíssimo utilizado, o pessoal usa mais aquela do mouse e os desafios matemáticos. Então, também a gente pôde apresentar para os professores que eles já tinham esse software disponível na escola e, na verdade, como utilizar numa construção mais bem elaborada, de conceitos de polo positivo e negativo, quer dizer, uma base ali para o trabalho futuro.
E aí, depois daquela brincadeira lá, depois daquela brincadeirinha lá com o G-Compris, passamos para onde? Para
o Arduino.
Mão na massa, ou seja, colocar a mão na plaquinha, mostramos os LEDs, mostramos os fios, explicamos aí polo positivo, polo negativo. Não dá para falar de terminal com criança. A gente começa, olha, gente, vamos ligar a perninha maior, a perninha menor e, claro, depois, com o andar do processo, a gente começa a falar, olha, nós temos o terminal positivo, temos o terminal negativo, temos o polo positivo da pilha, o polo positivo desta pilha. Então, é toda uma linguagem feita para que a gente consiga alcançar um resultado. Então, é uma coisa devagar, não é uma coisa que vai correr, vamos trabalhar. Ó, conceito de eletrônica, né? Vamos chegar? Vamos. Mas vamos caminhar com esse aluno, caminhar com esse professor, para que ele consiga chegar no ponto que a gente quer.
E até ali, no caso do LED, quer dizer, acendeu um LED, aprendeu, conseguiu trabalhar com a programação, identificou qual o código que acende o LED, qual que apaga, identificou isso, agora você vai ser capaz de acender dois, três? Porque aí eles iam testando e conferindo o que cada um tinha feito. E o legal desse trabalho em grupo, quer dizer, a robótica possibilita isso, a gente vai desenvolver essas habilidades. Tem aluno que é excelente para ligação, tem aluno que é excelente para descobrir onde está o erro, tem aluno que é excelente para digitar o código, comparar o código, e com isso a gente vai tendo o quê? O que é o caso nosso da sociedade. A gente vai juntando diversas habilidades para resolver os problemas do cotidiano, do trabalho. Quer dizer, ninguém detém tudo. Sempre tem um olhar do outro que vai contribuir.
E aí, apresentamos para eles também a IDE do Arduino. Nossa, mas criança consegue entender isso? Consegue. Consegue, a limitação está em nós. A gente acha que eles não vão fazer. Faça a experiência. Compre o celular mais afrescalhado que vocês veem por aí. Pega um controle remoto mais cheio de botão que vocês encontrem por aí, põe na mão da criança e deixa ela lá, deixa dois dias com ela, deixa lá. Quando você voltar, ela já está sabendo muito mais que você. Então, na verdade, a limitação é nossa, a gente acha que não. Aí começamos a mostrar para eles, começamos a explicar um pouquinho da escrita, começamos a traduzir algumas palavras para eles e começamos a fazê-los, sem querer, aprender um pouquinho de inglês também. Porque para trabalhar com essa ideia, precisa se entender um pouquinho. Então, a gente pegou o quê? Já trouxe o inglês para dentro da robótica, para eles aprenderem os comandos, alguns comandos básicos, para eles poderem começar o trabalho. Tá? Então, tudo a gente vai integrando uma coisa com a outra. Essa é a ideia. Tá? É um caminho, é um processo.
E o interessante é que, à medida que eles não entendiam uma palavra, aí pegava o celular, já buscava um dicionário, tentava um tradutor. Professor, eu já achei o que é. Até para desvendar realmente cada pedacinho ali da programação.
E às vezes o professor pensa assim, nossa, meu Deus, e agora? Piscou, o aluno está lá na internet, pesquisou, traduziu e trouxe aqui, professor, esse aqui é o resultado. Tá? Então a gente pensa que não, mas realmente é muito rápido.
Pode falar.
E aí, depois, na nossa oitava aula, fomos fazer um projeto, cada grupo, ou seja, eram cinco grupos, cada grupo desses tinha que desenvolver um projeto E um dos grupos que a gente trouxe para mostrar para vocês resolveu fazer um piano. Até aí nada de anormal. Mas esse pianinho aqui, ele tem quase 2 metros. E é feito de papel, de EVA, de cartolina, de papelão e papel alumínio. E aí resolveram fazer esse piano. A gente trouxe para eles, não era bem isso não. Era isso aqui. Ou seja, é um pianinho também, mas montado na protoboard, com buzzer pequenininho, botõezinhos na protoboard. E eles falaram, não, vamos fazer um piano, mas vamos fazer ele com cara de piano. Ou seja, vamos fazer grande. Tá bom. E aquele quebra-cabeça, vamos lá. Como é que vai ser feito? A galera foi pesquisar, foi correr atrás. A gente ajudou muito para chegar isso aí. Vocês vão ver agora como é que isso aí aconteceu.
Enquanto o Sérgio vai vendo o vídeo, o que é interessante no trabalho da robótica? Quando você transforma aquele conceito inicial num produto real, é aí que dá o problema. Você entender como acende um LED é muito rápido. Na primeira aula eles resolvem. Agora, quando você cria realmente um semáforo com um tamanho, onde o fio vai ligar, como é que eu faço a ligação, como é que eu soldo, o fio soltou, tem um botão, onde é o botão, qual é o tamanho do botão. Na situação de uma criação real, é que todos aqueles conceitos ele vai ter que debruçar para realmente resolver os problemas. Que às vezes, não ligar o LED só, mas quando vai ligar um piano de 2 metros, vai dar muito mais problema do que ligar na protoboard. Por quê? Qual o tamanho do piano? Como é que eu faço contato? E conseguiu o vídeo aí? Estou esperando você.
E aí, gente, a ideia toda não é só que eles façam, é que eles saibam o que e como estão fazendo, tá? Vamos ver.
Esse daqui é o nosso teclado Arduino. Embaixo de cada tecla tem um sensor de pressão. Esse, ao apertar esse sensor de pressão, que foram feitos em casa com papel alumínio, ele manda sinal para a placa de Arduino. E sai o som.
De papel alumínio que está ligado com fio positivo, papelão e outra camada de papel alumínio que está com fio negativo. Quando os dois se encostam, passa energia para o Arduino e sai som. Depois finalizamos com mais papel cartão.
Isso é uma figura.
Bom, o curso de robótica foi muito bom para mim, porque desde antes de eu fazer curso de robótica, eu já era inventor. Então, eu apliquei as coisas que eu já sabia com o curso de robótica. Aí, eu aprendi mais coisas assim. No curso de robótica, eu gostei de tudo. Eu aprendi muitas coisas também, como se programa uma placa de Arduino. E um monte de coisas interessantes assim. Eu tive a ideia de fazer o curso também, porque era o meu sonho fazer um curso de robótica. E também estava pensando no meu futuro, que eu quero ser engenheiro eletromecânico e nas horas vagas mexer com robótica. E é isso que eu quero falar.
Juan, o que você mais gostou no nosso projeto robótica?
Da
aprender a acender LED em sequência.
Super máquina?
É. Na robótica eu aprendi a mexer com vários componentes. Eu aprendi a mexer com protoboard, LED, potenciômetro, motor, resistor.
Pra terminar, já fiz, vai cantar uma musiquinha, vou tocar uma musiquinha pra vocês, tá bom?
Bom, interessante que esse menino aí, que diz ele que já era inventor, realmente ele é um menino fantástico. E o mais legal dele, que ele assim, ele sabe os conceitos de elétrica memorizados, ele ajuda o pai em alguns desenvolvimentos de instalação de bomba hidráulica, então ele faz um monte de coisa mesmo. E no final também ele fez um projeto sozinho, ele montou na casa dele com tudo, e ele ajudava os alunos. E os alunos também recebiam aquele conhecimento dele, bem assim, light. Não tinha aquela coisa, ah, eu sei muito e o aluno ficava inibido. Pelo contrário, quando tinha um adulto, todo mundo, fulano, e aí, o que que é? Aí ele sempre estava falando, sempre disponibilizando aquilo que ele, né, já tinha um conhecimento acumulado realmente, em função de ajudar o pai. Então a robótica possibilita isso. É, no caso do piano ali, eles tiveram muitos problemas para resolver o piano. Às vezes a gente vê ali no final, parece que foi assim, mas não foi. Eles colocaram um tamanho de alumínio, aí estava entrando em contato direto, aí eles testaram várias coisas até conseguir isolar o contato de cima com o de baixo. E a solução, eles chegaram no papelão, mas até chegar no papelão, eles ficaram quebrando a cabeça. Então, o grande barato da robótica é esse caminho, é esse processo. Que nesse processo eles vão desenvolver essas habilidades, não só o produto final em si.
É isso aí. Bom, uma coisa aí é dar isso para eles, outra coisa eles, não gente, a gente não quer isso, a gente quer pegar isso aqui, que é uma protoboard, que são botõezinhos, e quer transformar naquilo que vocês acabaram de ver. Ou seja, eles já quiseram mais do que pegar o trabalho que está pronto, entre aspas, aqui. Não, nós queremos fazer uma coisa melhor. Fizeram aquele piano. Antes de chegar no piano, nós fizemos assim também, olha. Ó, gente, vamos fazer assim que é mais fácil. Não, a gente não quer o mais fácil, a gente quer o piano. Tá bom? Vamos fazer o piano. Fizeram?
Primeiro eles queriam fazer um piano grande no chão de madeira, aí viram que não dava tempo. Porque também tem isso. Às vezes você quer fazer uma coisa, mas em função do tempo, ou do material disponível, ou do dinheiro, você não tem. Então eles também tiveram que resolver todos esses desafios.
E a estrutura é essa aqui. O que, que eles usaram? Papel, cartão com alumínio, fios conectados, papelão vazado, vocês viram lá no vídeo, papelão vazado, papel alumínio embaixo de novo, papel cartão. Então eles fizeram o quê? Um sanduíche de papel alumínio ali no meio, para simular o aperto do botão que a gente mostrou lá atrás. Então tiveram que pensar, tiveram que sair do lugar. E no final saiu o que vocês viram. Aqui, as teclas pretas, ou seja, os sinais, o som bemol e sustenido, para quem entende de música, que são as teclas pretas, não existiam. As teclas pretas eram somente enfeite. Mas as sete notas de uma oitava natural, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, todas elas existiam e todas elas funcionavam. Uma coisa mais real, mais próximo da realidade, mais próximo do que eles queriam fazer. Tá, não ficou só aqueles botõezinhos, fizeram uma coisa muito mais lúdica até do que a gente sugeriu inicialmente para eles.
E outra coisa que a gente fez também, antes da protoboard, tem um software também chamado Fritzen, que tem esses componentes eletrônicos. Então a gente também trabalhou com eles no virtual. Até porque lá também eles testavam, treinavam, quer dizer, podia, né, ter acesso no computador mesmo sem a protoboard, que a gente tinha em número limitado. Então eles podiam estar utilizando software, mais um software, né, dentro da nossa customização, para estar desenvolvendo esses conceitos. E o Fritzen, ele também vai desde a fotinha dos componentes até o desenho profissional. Então dá para ser usado tanto por crianças quanto por alguém que vai trabalhar eletrônica, porque ele tem essa visualização.
Isso aí. E nós falamos com vocês aqui somente do piano, mas nós tivemos estacionamento, que a cancela subia e descia de acordo com o carrinho chegava, usando o mesmo conceito, ou seja, o carrinho chegava, parava na entrada, que era também feita com papel alumínio, fazia pressão, papel alumínio fechava o contato do botão, o servomotor levantava a cancela, passava, o servinho motor descia. Nós tivemos elevador usando motorzinho desse tirado de carrinho, colocamos uma ponte H e o elevador subia e descia. É, nós tivemos um ar-condicionado caseiro, aquele aluno lá que queria ser o inventor. Né? Ele chegou lá do nada, de repente, com uma caixa, colocou lá, fez dentro com papelão, fez um esquema dele lá que ele baixou na internet, teve ideia da cabeça dele, e trouxe lá um ar-condicionado que realmente baixava a temperatura ambiente. A gente teve várias soluções no fechamento, que foi uma amostra que nós fizemos, onde eles trouxeram, convidaram os pais, convidaram outros alunos, convidaram outras escolas para ver esse resultado. E a gente vai mostrar para vocês um pouquinho desse resultado que deu aí agora, para vocês terem uma ideia de como foi a alegria deles na apresentação final desses projetos. Esse vídeo também está disponível para copiar, para vocês assistirem o restante dele. O que a gente consegue ver aí? Depois de 10 encontros, depois de 10 sábados, depois de 10 aulas, nós conseguimos sair do zero, ou seja, ninguém sabia o que era Arduino, ninguém sabia o que era robótica, ninguém sabia o que era mexer com LED, acender LED, fazer motorzinho girar, controlar motorzinho pelo teclado, pelo computador, e no final nós conseguimos alguns projetos. Conseguimos 6 projetos ali, deu para ver um pouquinho desses projetos, e a gente conseguiu sair do lugar. Teve aluno que melhorou o resultado dentro da sala, teve aluno ali que era, como o professor fala, como a gente escuta muito, ele não fica quieto dentro de sala e mudou da água para o vinho. Por quê? Porque ele encontrou ali alguma coisa que chamou a atenção, alguma coisa que foi interessante para ele. Alguma coisa que, opa, eu vou correr atrás disso, eu vou aprender isso. Então, a gente conseguiu muita coisa com esse piloto, tá?
E depois, né, finalizando aí, então, no primeiro semestre, em julho, cada professor, então, foi para uma escola e assumiu uma nova turma. Então, no final de dezembro, cada escola também fez a sua amostra. Então, se vocês tiverem a oportunidade de olhar no nosso site ou no canal do YouTube, vocês vão ver alguns desses trabalhos com depoimento de alunos, Que aí esses professores assumiram a turma e a gente trabalhava o quê? Todo sábado a gente visita todas as escolas e cada problema que eles vão tendo a gente vai auxiliando. Então foi o que a gente fez.
É isso aí, gente. E para deixar para vocês um pensamento que a gente gosta muito, que é um sonho que se sonha só é somente um sonho que se sonha só. Mas um sonho que se sonha junto é o começo de uma realidade. Então a gente acredita muito nisso. A gente sonhou um dia ter um piloto de robótica no município, a gente encontrou pessoas que acreditaram nisso e a gente conseguiu realizar esse sonho e conseguiu tornar essa primeiro passo em realidade. Falta muito para acontecer, falta muito ainda para a coisa fechar, mas a gente conseguiu sair do lugar numa escola pública. Tá? Eu acho que a gente tem mais 3 minutinhos, deixar para perguntas para vocês, mas independente disso ou não, a gente está um pouquinho, depois a gente está aqui do lado, quiserem conversar, a gente conversa. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que a gente tem 3 minutinhos ainda.
Primeiro, boa noite. Né? Eu tenho uma pergunta que é o seguinte. Vocês trabalharam ali com uma turma, né, envolvendo o piloto do projeto, né? A minha pergunta é assim, a clientela que vocês trabalharam, era somente de uma série, somente de um ano, ou vocês pegaram vários educandos, vários alunos de diferentes séries do Fundamental?
A gente tinha ali sexto ano, sétimo ano, oitavo ano...
Quinto ano. Que era do ensino fundamental.
Na verdade, o professor da escola, ele pega alguns alunos de alguns anos diferentes, ou seja, de algumas séries diferentes, e junta num todo. Tá? Então, na verdade, tinha ali era uma turma bem misturada, não era um ano só específico, ou seja, quinta série, sexta série, não. Era bem misturado. Tá? Era isso.
Foram convidados.
Jean, deixa...
É porque só tem 3 minutinhos, estou para ir mais rápido.
Boa noite.
Boa noite.
Existe um jargão, na verdade, um discurso dentro da educação que é fazer com que o espaço escolar seja um espaço interdisciplinar. Vocês falaram ali que no ensino da robótica vocês acabavam ensinando inglês, eu enxerguei física, várias outras disciplinas também dentro do projeto. Eu gostaria de saber se outros professores de outras disciplinas se interessam pelos projetos de vocês, se eles mostram interesse justamente para causar isso dentro do espaço escolar. E caso não, qual é a dica de vocês para atrair esses professores para que eles possam fazer parte do projeto junto com vocês e acabar juntando a disciplina e fazendo uma coisa mais em conjunto?
Como eu sou professora há 27 anos, a gente às vezes tem mania de querer sair do zero e pular para o 100 ou do 100 e voltar para o zero. Não existe isso na sociedade, então não vai existir isso nunca na educação. Então existe um movimento em que você tem... É nisso que nós acreditamos. Você sempre tem, dentro de qualquer lugar, as pessoas que pensam à frente do seu tempo, as pessoas do seu tempo e as pessoas atrás do tempo. E é nesse encontro dessa diversidade é que eu acho que está a riqueza da gente caminhar. Aquele que pensa à frente do tempo, ele precisa... melhor, até para ele dizer que aquilo é possível. Então, eu acho que a gente tem muito mania de falar assim, esse não quer, esse quer, esse é ótimo, esse é ruim. Não, a gente precisa de todo mundo. E é nesse pouquinho de cada um que eu acho que a gente vai transformando aos poucos a educação. Qual é o nosso sonho? Que a robótica seja uma prática... Bom, meu sonho pessoal é que a robótica fosse uma prática pessoal das disciplinas, em que a escola trabalhasse com projetos, em que a escola trabalhasse com aluno, não esse conteúdo que ele memoriza e repete no final do bimestre e a gente, né, diz que ele aprendeu ou não e classifica o aluno. Eu acho que seria muito mais útil. Mas entre isso, o próprio sistema também te amarra num monte de coisas. Então não adianta culpar só o professor, culpar o sistema, culpar o aluno. Na verdade, eu acho que é um processo que a gente tem que ter um comprometimento político com uma mudança realmente da sociedade. E é um comprometimento que tem que ter à frente a questão ética. Porque não adianta a tecnologia se ela não vem para servir de uma sociedade mais justa. Então, para que adianta tecnologia, se a tecnologia serve para eu postar no YouTube a briga de dois colegas? Para eu denegrir a imagem do outro? Quer dizer, a tecnologia não está servindo para que a gente melhore quanto ser humano. Então, acho que neste caso, a gente precisa ter essa noção que a sociedade é complexa, que a gente tem as pessoas que estão à frente, estão atrás e estão no tempo, que a gente precisa conviver com isso e que é nessa troca é que a gente pode caminhar. Então, a ideia nossa foi começar nesse projeto Sábado na Escola. O que a gente gostaria é que os nossos 120 implementadores trabalhassem com a robótica durante a semana, mas como isso ainda não é possível, a gente precisa dar o primeiro passo. E é a partir dessas pessoas, essas 5 professoras, sem medo de errar, quebrando a cabeça, estudando igual a maluca, trabalhando fora do horário, que a gente tornou esse sonho possível. Então, a gente não adianta uma coordenação querer uma coisa se a gente não tem os parceiros. A gente tem que ter isso, eu acho que em claro. Então, a gente pensou, sim, vamos começar pequeno e à medida que a gente for contaminando, a gente vai trazendo mais pessoas para o trabalho. Tá?
Tem que poupar o tempo.
Gente, a gente vai responder a última aqui no microfone, mas a gente está aqui do lado. Tá, quem quiser conversar, a gente conversa mais um pouquinho, só para não atrapalhar o outro horário do outro palestrante, tá bom?
Qual é o status, assim, de como vocês estão expandindo isso para o Brasil? Porque, com certeza, isso não se restringe à Volta Redonda, assim, vocês tiveram essa turma piloto e agora expandiram para essas 5 escolas e, assim, vocês estão tentando algum meio de expandir isso para o restante do Brasil?
Então, a gente, todo o material, todo o trabalho que a gente faz, ele está disponível online, é livre. Todas as 10 aulas que foram dadas, todo o passo a passo, tudo que aconteceu, está disponível no portal, no site. Daqui a pouco, quem estiver interessado, esse bichinho aqui de tridimensional, tem endereço do site, tem endereço do blog, podem pegar, tá? Que aqui tem o contato para vocês estarem fazendo. Então, a gente, sim, disponibiliza todo esse material online, então todo mundo pode acessar, todo mundo pode copiar, pode usar, pode melhorar, e se melhorar, redistribuir. Se melhorar, redistribuir para mais pessoas possam fazer. A ideia, a vontade nossa é que ele se espalhe, com certeza. Que a gente possa aprender com outras pessoas também, aonde nós estamos errando alguma coisa, para poder melhorar mais ainda o trabalho. Sim, é expandir, é abrir espaço, é fazer parceiros em outros lugares, com certeza.
A gente participa, né, do Programa Nacional de Informatização da Escola Pública, que é o PROINFO, então, que é uma ação do governo federal. A gente sabe que chegaram os computadores, chegaram os tablets na escola, mas as pessoas não sabem o que fazer com isso. Então, a nossa ideia, claro, dentro do nosso trabalho, a gente tem divulgado como a gente tem visto a informática em apoio ao desenvolvimento de habilidades do aluno. Acho que para não ficar naquele internet, copiar e colar. Então, o nosso trabalho não tem como base a internet, porque a internet não é uma realidade em que 30 computadores com 1 mega, você vai fazer alguma coisa em tempo real em 50 minutos, não vai fazer. Então, se vocês olharem lá, a gente tem assim, algumas ações para que os professores, a partir da ferramenta computacional, do que o computador pode oferecer, o que que isso pode melhorar a condição do aluno. Quer dizer, então a ideia é despertar essas possibilidades de áudio, vídeo, animação. Então a gente tem não só o trabalho de robótica. Você a gente responde depois, porque a coordenação está pedindo.
Eu só queria comentar, para ajudar até você, que se você encontrar um professor, eles podem fazer isso na sua escola. Porque eu moro num lugar bem longe, que às vezes lá a gente chama que nem é Brasil, que é Boa Vista, Roraima, fica lá no norte. E no caso lá, eu tive a oportunidade, porque o meu professor pesquisou sobre o blog e ele trouxe o Arduino pra gente. Essa mesma, parecida com essa aula. Só isso.
Legal, gente. A gente agradece aí. Obrigado. Até a próxima.